Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelido. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado analisando os preços da soja lá em Chicago. Foi um dia positivo, mais uma sessão positiva, aliás, e os primeiros vencimentos já trabalhando acima de 11,80. 11,80, que era um patamar importante a ser rompido, a ser superado, parece que isso aconteceu hoje. Será que tem suporte aí para manter ou, inclusive, incrementar esse avanço aí nas cotações? Será que dá para superar esses 11,80 ou é uma barreira que pode dar uma fragilizada aí no mercado? Vamos perguntar para quem entende, Vlamir Brandalize, meu amigo, direto lá da Brandalize Consult. Conta para a gente o que você está vendo aí desse mercado e o que significa essa chegada aos 11,80, Vlamir. Muda o patamar de negócios para a soja?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, mudou o patamar. Subimos mais um degrau da escada. Hoje a janela puxou. Hoje a janela de 11,5 a 12 dólares. A resistência agora passou a ser 12. A resistência até ontem era 11,80. Quebramos essa resistência. Tentou-se ir ao 12 e não conseguiu furar. Porque nós estamos com uma semana muito boa. Notícias boas da área econômica. Notícias boas da parte de fundamentos, forte demanda, relatório de exportações aí dos Estados Unidos mostrando que estão com o maior volume exportado da história também nos Estados Unidos até agora. Então, tudo caminhando do lado positivo, Alex.
Ô Vlamir, é um preço importante, né? É um patamar de preço que não se via há muito tempo, né?
Exatamente, Alex. Desde julho de 2014 que nós não tínhamos esses patamares aí, batendo perto dos 12 dólares. Então, o mercado está num momento excepcional, né? Melhor momento desde 2014. As posições estão bem fundamentadas, a forte demanda da soja americana dá o lastro. E as notícias da área econômica nessa semana foram importantes, Alex, que elas que começaram a dar o fator de alta aí das commodities, principalmente da soja. Então, a notícia da Pfizer aí de chegar ao final dos testes da vacina com 95% de eficácia, e já entrando com pedido de uso e de liberação da vacina na fase da situação emergencial que estamos, isso criou um ambiente muito favorável para o mercado financeiro, para as bolsas, e a soja, como está num ano que vai ter uma demanda muito maior do que a oferta, ela também pegou carona e ajudou a alavancar, mesmo numa semana que nós tivemos muita chuva no Brasil, que seria um fator de pressão de baixa, né? Então, seria um fator aí que ia pressionar, mas os fatores positivos ajudaram aí vamos dizer assim, anular essa questão das chuvas aqui no Brasil.
Bom, Vlamir, mas você mesmo lembrou que bateu os 11,80, superou esse patamar, tentou buscar os 12, mas não conseguiu. Tem fôlego para continuar subindo? Até onde esse mercado pode ir, Vlamir?
Olha, Alex, ainda temos notícias que podem vir aí positivas. Que quais seriam? As notícias novas de demanda da China e demandas maiores, eles vão precisar comprar. Eles estão administrando as compras, têm comprado volumes pequenos para não aparecer nos relatórios diários. Mas eles devem comprar nos próximos dias, devem atuar. Ainda tem algum volume para ser comprado nos Estados Unidos, porque eles negociaram até agora 86% praticamente por cento da safra que é programada para exportar. Então, o ritmo é muito acelerado. Normalmente, é menos de 50% nesse momento. Também temos a Argentina, que está numa situação difícil. Aí, o plantio na Argentina, aí, perto dos 28%. Está atrasado, está faltando chuvas na Argentina. Então, a Argentina, se continuar com esse clima nessa linha aí de chuvas escassas, certamente vai ser um fator novo e positivo aí para frente. E também vai depender também se novas vacinas chegarem ao final dos estudos aí e já entrarem com pedido de liberação, também vai ser fator positivo, Alex, porque o grande fator do momento aí desse restante de ano é a questão da liberação das vacinas para serem usadas e vacinar a população e automaticamente deixar a economia começar a voltar à normalidade, né? Então, isso vai ajudar também a soja a avançar aí um pouco mais. O espaço hoje, depois que possível quebrar os 12 dólares, que eu acredito possível nessa próxima semana, ele vai criar uma resistência novamente em 12,30, 12,20, e aí vai cada vez vai precisando de algum fator novo para dar esse arranque e favorecer essa quebra de resistência. Mas eu acho que ainda tem esse fôlego para chegar nesses 12,20 e 12,30, e aí para frente já começa a ter umas dificuldades maiores, porque quando chegar perto de 12,5 e com o prêmio aí na faixa de 70 pontos em Chicago, ele já dá na faixa de 13,10, 13,20 para os chineses comprar, já começa a dar margem negativa de esmagamento lá. Então, aí já começa a ter necessidade de fator muito importante aí para conseguir dar lá, segurar nesses patamares maiores aí nela.
Pois é. Bom, de qualquer forma, então, furando o obstáculo aí dos 12 dólares, pode buscar os 12,20. A partir daí, 12,20, 12,30, precisa de novidade. Certo, Vlamir?
Exatamente. Novidade importante daí. Daí tem que ter uma quebra de safra da Argentina, alguma coisa, a partir do momento que começasse a usar a vacina, que começar a vacinar a população, principalmente, provavelmente vai ser os americanos os primeiros, também ele vai criar um ambiente de otimismo. Então, esse também é um fator bom aí que dá fôlego. Mas nós sempre temos que levar em consideração que o maior importador do mundo é a China, ela sabe administrar as compras, ela já está bem comprada esse ano e ela não quer que dispare as cotações aí para não perder as margens de lucratividade, né? Ela não vai trabalhar com esmagamento, com prejuízo lá, né?
É, muito bem. Então, essa é a situação do mercado internacional, Vlamir. Aqui no Brasil, o que a gente precisa observar e como é que os preços estão se comportando? Parece que quem esperava por novos patamares de preços está levando aí um balde de água fria, Vlamir?
É, exatamente. Aqui no Brasil o sentido está ao contrário, né? Porque a soja disponível, principalmente no sul e parte do sudeste, em vez de subir, está caindo, porque as indústrias estão parando de esmagar. A maioria dos compradores estão sumindo, não querem mais, porque as cotações futuras nos portos estão dando na faixa de R$ 142 e R$ 145. E o mercado disponível nas indústrias trabalhava entre R$ 170 e R$ 180 até pouco tempo atrás aqui no mercado interno. E agora os compradores das indústrias vieram que o farelo caiu muito a demanda aqui a final de ano, as cotações do farelo recuaram, a cotação do óleo recuou bastante, e também não dá mais destacamento nesses valores que está girando hoje. Então, há uma pressão de queda na soja disponível, na soja, pouca soja que existe. E na safra nova, o mercado não consegue evoluir porque os nossos prêmios ainda estão bem acima dos americanos e a soja brasileira está bem mais cara que a americana. Então, o prêmio dos Estados Unidos na faixa de 50 a 70 acima de Chicago e os prêmios brasileiros estavam trabalhando aí na faixa de 110 a 140 acima de Chicago. Então, nós estamos vendo uma estabilidade nos valores em reais e uma queda nos valores dos prêmios para ajustar o mercado aí dentro dos padrões internacionais, Alex. É uma fase normal, é. E nesse momento, e não temos negócio, né? Quase nada de negócio tem sido comentado.
Ô Vlamir, e tem muita gente ainda com soja na mão?
Olha, da safra velha aí, no máximo 3% da produção aí, nós temos umas 4 milhões e pouco.
É pouca soja, né?
É muito pouco, porque normalmente nós teríamos uns 10% do volume da safra ainda para ser negociada para janeiro e atender janeiro e fevereiro, mas esse ano nós vamos começar com pouco produto aí, não, no início do ano.
E você falou que a soja chegou a estar em 180, 170. Hoje está quanto, Vlamir, no disponível?
Olha, hoje o comprador das indústrias, vou dar por exemplo a indústria em Ponta Grossa, aí, que é um grande centro de esmagamento, né, do Brasil. Hoje a indústria em Ponta Grossa está pagando 160, Alex. Então caiu bastante, né?
10, 20, 20 reais aí. Em quanto tempo?
Exatamente. Isso questão de 3 semanas.
Três semanas. Três semanas. O mercado esfriou, né, Vlamir? Nem comprador, nem vendedor interessados aí. Esfria o mercado, né?
Exatamente. Nós estamos chegando no fim do ano mais rápido, né? Porque como não tem soja para negociar, ninguém quer se expor, o comprador não quer pagar mais, o vendedor também diz, ó, segurou até agora, vai segurar até janeiro. Então, acomodação. E safra nova, como já negociou 65 milhões de toneladas, o pessoal agora vai aguardar para ver a safra, né, Alex?
E tá certo, né, Vlamir? Não dá para fazer muita coisa agora, né?
Não, agora não dá, porque se o produtor aí der uma forçada, talvez lá na frente, esses níveis fortes aí que está com o prêmio em queda, ele se acomode e melhore, tem a condição de vender até melhor do que esses 140, 144, 145 no máximo que está no porto hoje, né?
Muito bem. Tá aí, então, um resumo do mercado, uma análise importante aí para você entender quais são os próximos passos. Chicago ainda com fôlego para subir, mercado interno já chegando no seu limite e já registrando aí uma retração, inclusive, nas cotações da soja disponível. E assim a gente continua acompanhando o mercado para saber o que pode acontecer daqui para frente. Vlamir, por enquanto, muito obrigado pela sua participação e a gente te espera numa outra oportunidade para a gente atualizar essas informações do mercado. Ok, Vlamir?
É isso aí, Alex. Bom final de semana para você, para todo o pessoal que está nos acompanhando aí. Um grande abraço a todos.
Valeu, abraço para você. Até a próxima. Muito bom, vamos ver como está encerrando o mercado lá em Chicago, o mercado da soja, e a gente aproveita para dar uma olhada no que aconteceu com o milho e trigo também. Vamos lá, soja para janeiro encerrando a US$ 11,81 por bushel, uma alta aí de 4 pontos mais 25, o março US$ 11,82 por bushel, alta de 6,5 pontos. O julho, US$ 11,74 por bushel, 6,75 de elevação. E o agosto, US$ 11,54 por bushel, uma alta de 6,5 pontos. Esses são os números lá para Chicago. Vamos ver os números para o milho também lá na Bolsa de Chicago. Dezembro, US$ 4,22 por bushel. Subiu um pouquinho, 0,25 pontos aí. O março, 4,28, alta de 0,75. O maio, 4,30, alta de 1 ponto mais 25, e o julho, US$ 4,30 por bushel, uma alta de 0,5 ponto. São os números do milho, positivos também, mas ganhos menores que os da soja, por exemplo. No caso do trigo, uma movimentação sem definição de rumo aí, o dezembro fechou positivo, com alta de 1 ponto mais 25 a US$ 5,93 por bushel, o março, US$ 5,99 por bushel, uma alta de 0,5 ponto, o maio, US$ 6,01 por bushel, uma alta aí de, aliás, uma queda aí, nesse caso de maio, já queda de 0,75, e julho, US$ 5,97 por bushel, queda um pouquinho maior de 2,5 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito sua atenção e a sua audiência.